Estamos falando sobre hipnoterapia com a Julieta Delaite. Aliás, as pessoas têm muitas fobias, têm medo de muita coisa, medo de altura, medo de espaços abertos, multidões, medo de insetos, aranhas, medo de catástrofes naturais, medo do fim do mundo, medo de elevador, meu Deus do céu, medo de falar em público, encarar uma plateia, socorro, tem pessoas que falam fluentemente, né? O português falam muito bem, conhecem os sinônimos, adjetivos, os plurais e tudo, mas na hora de falar não conseguem, defendem uma tese, né? Tem uma formação superior, mas na hora de falar em público, né? Se forem chamados à frente da classe ou numa palestra, Deus o livre, trava tudo e não sai nada. Eu já, inclusive, passei por essa situação, querendo entrevistar uma pessoa muito inteligente, muito preparada, mas que não tinha condições de falar. Só em apresentar o gravador, não o microfone. E o gravador permite, inclusive, uma edição, né, das falas, mas sem condições. Então, isso tudo, né, essas fobias que citei, fazem parte da vida de muita gente e trava tudo, né? E a vida não flui normalmente. E a hipnoterapia também colabora com isso, né, Julieta?
Sim, até porque assim, Bicudo, ó, uma pessoa que ela tem algum tipo de trauma, ela, como tu bem falaste, né, ela realmente ela começa a colocar obstáculos na vida dela. Então, às vezes, aquele emprego que ela almeja, ela não consegue, por quê? Porque ela não se vê preparada para aquilo, uhum, devido a esse trauma, às vezes, de falar em público, às vezes, se apresentar. Ou, às vezes, ela já vai queimando as etapas da vida dela. Se ela precisa fazer algo que ela vê o seguinte, eu preciso conversar com alguém, eu preciso estar na frente de alguém, ela nem vai mais para frente.
É que de atalho em atalho na vida, você perde boas oportunidades.
Com certeza. E aí vem várias situações. Às vezes, deixa de viajar com medo de... né? Ou perde uma oportunidade de trabalho ou de uma viagem. Por quê? Porque tem que ir de avião.
Tem muita gente que sobe andares e andares pela escada porque não entra no elevador.
Sim, várias pessoas, né? O próprio medo, o medo de escuro, o medo de bichos, o medo de... Olha, são várias situações, né? Que cada um tem uma particularidade. Então, às vezes, tu chega lá com uma situação e, na verdade... Quando tu vai conversar com uma pessoa, aquilo é só um detalhezinho no meio de toda uma história que ela passou.
Tem gente que não dorme com o pezinho para fora da cama.
Tem gente que não bota o pé...
Fora da coberta? Deus do livre. Sim. Não, de jeito nenhum.
Tem gente que não sai da cama e não bota o pé embaixo, porque tem que pular, porque acha que tem alguém que vai puxar embaixo.
Ou antes de dormir, dá uma espiadinha embaixo da cama.
Certeza.
Tem
gente que dorme com a porta fechada, porque tem gente que já dorme com a porta escancarada, olhando para alguém, tem que ter sempre um contato, então... É muito assim, são situações, e assim, como eu digo, e como é triste passar
tem
por
isso.
Tem
gente que vai num evento, tem que ficar no canto, só a parede nas costas, tem que estar de olho em tudo, vigiando tudo, né?
Tem fobia social.
Que coisa, né?
Tem, né? Pessoas que vêm de um certo local e ela traça na cabeça dela, ela traça um percurso para que ela encontre menos pessoas possível.
Olha só.
Eu já atendi situações assim também. E isso é muito comum, né? Eu vou sair de casa, mas eu sei que vou passar pela frente daquela loja, pela frente daquela loja, pela frente daquele comércio, eu conheço, eu não quero conversar. Então eu vou passar lá por trás. Então faz às vezes alguns metros ou quilômetros a mais para que não passe na frente para não conversar.
A fobia social é um negócio muito sério.
Muito sério.
Muito ruim, inclusive,
muito,
né? Alguns medos e fobias talvez não atrapalhem tanto a vida das pessoas. Agora, a fobia social, vivemos em sociedade, não é? Precisamos das pessoas, somos necessariamente dependentes de tudo, né? Temos que ir numa loja, temos que ir numa padaria, num supermercado, não é? Não somos obrigados a ir num evento, né? E assim ficamos transferindo responsabilidade para os outros, porque não queremos fazer ou encarar, não é?
Isso, aí tu acaba o quê? Prejudicando o relacionamento.
A hipnoterapia ajuda em isso?
Ajuda, por quê? O que que acontece, né? A pessoa pode estar se perguntando, tá, mas como que a hipnoterapia pode ajudar numa situação dessa? Tu começa a conversar com a pessoa, porque a hipnose, na verdade, a clássica, a que eu estou falando agora, neste momento, terapêutica, a gente faz a pessoa... viver aquilo ali de uma forma imaginária, né? Então, vamos dar um exemplo clássico. A pessoa que tem medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir, eu já fiz autoescola, eu fico desesperada, eu chego, faço tudo, depois a hora da prova, eu não consigo. Ou então, tirei a carteira, fiz tudo, mas pego o meu carro, me bate uma tremedeira, não consigo, me apaga tudo, né? É esse o relato que se tem. Eu não lembro que tem que puxar cinto, eu não lembro que tem que arrumar o retrovisor, eu não lembro mais nada. O que que acontece? Primeiro a gente vai ter que buscar se tem alguma causa, ou às vezes algum acidente na infância ou na adolescência, ou um susto muito grande, que isso já vem, né? Essa imagem, quando a pessoa se vê dirigindo, já vem um sentimento junto. A gente sempre tem que prestar atenção no sentimento que nós temos quando bate o medo. Qual é o sentimento? Ai, me veio uma batida, eu vi um carro, eu vi uma pessoa passando mal. Nesse sentido, a gente tem que prestar atenção em relação a isso. E através da memória, conseguir buscar a informação. Às vezes pode nem ter sido com a pessoa. Às vezes pode ter sido. Infelizmente, tem questões até de pessoas que se traumatizam por alguma cena muito forte que ela vê. Até na televisão. Que naquele momento, para ela, soou de uma forma muito particular e ela fica com aquele sentimento ruim.
Eu acho que esses filmes de terror que muita gente adora, gosta de assistir, são grandes estimuladores da nossa mente.
Com certeza. Quando a gente assiste um filme, a gente, além de ter toda a questão da imagem, né, a gente tem a parte também do áudio. Então, tudo que é barulho, o nosso inconsciente, ele grava tudo como uma esponja, né? E as imagens também. Então, automaticamente, o nosso inconsciente, que é a parte primitiva da gente, que é aquilo que a gente nasce, que é aquilo que a gente já vem, né, culturalmente, né, por educação. Então, a gente já vem tudo assim muito, muito, dá um start muito grande depois da nossa vida adulta. Né? Então, sons, imagens, então, às vezes, aquilo que pode ser normal para alguns, para mim, é terrível, eu não consigo nem ouvir nem ver, né? Então tem que ter muito cuidado também, mães e pais que estão em casa nos ouvindo, a questão, né, dessas crianças na televisão, assistindo coisas que não é legal para a idade deles, né? Prestar bastante atenção na escola, as crianças, como elas chegam da escola. Eu tenho alguns casos de pessoas com problema porque sofreram bullying na infância. Então hoje tem vários bloqueios alimentares, de comportamento. Né? Então presta atenção, dá uma olhadinha, verifica como é que seu filho está na escola, conversa sempre com ele.
Quantas sessões de hipnoterapia são necessárias para chegar assim a um bom resultado e depois, quem sabe, até indicar aí um psicólogo, né? Ou até um profissional mais aprofundado, um psiquiatra também, né? Porque tem casos que são realmente muito complicados, né, Julieta?
Bicudo, assim, ó, a questão, aí está o grande ponto da situação. Eu tenho pessoas que estão começando, que começaram comigo há mais de um mês, que estavam há 10 anos se tratando com medicamento. Né? 10 anos. E muitas pessoas que estão me ouvindo hoje sabem do que eu estou falando. Faz 10 anos que eu tomo medicamento para depressão. Faz 10 anos que eu tomo ansiolítico. Faz 10 anos que eu tomo, tá, 8, 7 anos e tal. O psiquiatra é o médico responsável para dar o medicamento, para conversar, né? O psicólogo também faz as terapias. O hipnoterapeuta também auxilia nisso, porque volta para as questões pontuais. Então, muitas vezes, as pessoas esquecem que elas têm que tratar a situação e depois o medicamento. Ou seja, ela tem que tomar o medicamento para ajudar, sim, tá? Então, eu nem oriento a pessoa para parar o medicamento. Nunca, nunca. A pessoa tem que estar com tratamento, sim, com psiquiatra, se for necessário. Mas dá uma analisada para cada um que esteja me ouvindo agora. Há quanto tempo que está em acompanhamento e que não está refletindo nenhuma melhora? Né? Vocês estão analisando, estão vendo o que realmente está acontecendo com vocês, o porquê desse sintoma que vocês têm, dessa tristeza, né? Então, eu acho que a hipnoterapia é legal para fazer como um tratamento auxiliar. Né?
O ouvinte perguntou, acho até que já respondemos agora há pouco, esse tratamento pode ser usado para o medo de dirigir?
Sim, com certeza. Porque a gente faz a pessoa se ver dirigindo, né? Ela é num ambiente completamente tranquilo. Muitas pessoas têm medo de se ver dirigindo, ou então analisa dentro dela mesma, na hora que ela entra num carro, que ela não vai conseguir ligar o carro, porque ela não vai conseguir fazer as etapas que tem que fazer. E automaticamente, se tu tá concentrado dentro, né, com uma ligação maior com o teu inconsciente, tu já começa a estimular o teu cérebro a tomar as decisões que tu precisa tomar quando tu tá em estado de vigília, que é o estado que a gente tá agora conversando, né? Então isso auxilia muito, e até porque a pessoa pode conversar sobre esse trauma dela.
Uhum.
É, então faz com tudo que a gente... Eu costumo dizer que a terapia, quando a gente tira de dentro, coloca para fora, né? Sai do peito, sai da cabeça, naquele nó que a gente tem aqui no peito, na garganta, e a gente bota para fora, a gente consegue resolver 60% dos nossos problemas.
Importante que com a técnica você consegue absorver da pessoa situações e traumas que ela passou.
Sim.
E assim você vai direto ao ponto, direto ao assunto para tentar resolver e ajudar.
Isso,
né?
Ressignificar, né? A gente sempre fala que a questão é ressignificar. Certo. Ninguém vai apagar.
Uhum.
Né? Um exemplo muito claro é uma pessoa que sofre, que foi vítima de algum tipo de violência, principalmente a sexual, né? É, e isso eu falo até com uma bagagem maior, porque he trabalhado diretamente com essa violência. Eu trabalhei 2 anos somente com pessoas vítimas de violência sexual.
Uhum.
E não adianta. Se não fizer um trabalho realmente em cima, a pessoa leva isso pro resto da vida dela.
Você atende no consultório aqui no edifício Business Center, Rosalino Damiani, é isso, né?
Isso, aonde nós temos...
O prédio onde fica a CISDAT, é uma referência, não é?
Isso, nós temos ali nosso centro de resolução de conflitos, né? Que trabalha eu e o meu sobrinho, que é advogado. E nós trabalhamos com conflitos externos e internos. Então, externos, a gente trabalha com conciliação, mediação, né? E casos também pertinentes à área advocatícia, que é a dele. E em relação também à questão de conflitos externos, por eu ser também assistente social, eu consigo auxiliar nessa parte, né? Fazer escuta qualificada.
Uhum.
É, aí vem a parte de divórcio, questões assim, né? E vários outros conflitos que a gente tem, né? Que o que não falta é conflito.
Perguntam aqui sobre o contato de você. Contato do escritório, enfim, né?
Tá, então. É, o telefone é 99984-2622.
99984-2622,
é isso? Isso. E a minha, nas páginas sociais também, né? Pode ser diretamente no meu nome, Julieta Delaite, que daí pode deixar o mercado em box, que eu vou adicionar no WhatsApp e a gente pode conversar. E no edifício Rosalino Damiani, na sala 208, no segundo piso.
Hipnoterapia, talvez vocês estejam precisando. Aproveitem, né? Obrigado, Julieta, né?
Muito obrigada também.
Bom trabalho.
Muito obrigada.
Até uma próxima, né?
Isso. Muito obrigada, gente. Então, se vocês precisarem, algo, estamos à disposição. Tá? Um abraço a todos e um dia iluminado.